Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3:20. Nós estamos olhando para o livro de Gênesis. Hoje eu gostaria de chegar até o capítulo 11, que é a história chamada História Primeva, né? 1600 e tantos anos nesse primeiro período aí, ou até mais, porque já entra a Torre de Babel, aí já entra mais do que isso ainda. Essa história do início, do começo e tudo isso nesses primeiros 11 capítulos. Aí depois tem uma dobradiça e aí o capítulo 12 começa com a história de Abraão, né? O povo de Israel. E aí a partir do capítulo 12, todo o Antigo Testamento tem uma ênfase aí, né? E se volta para esse povo escolhido de Deus. Então até o capítulo 11 de Gênesis tem um pouco de generalidades aí. E eu queria olhar para 1 Pedro 3:20, antes de ir para Gênesis, resgatando ali o que o apóstolo Pedro nos fala em relação ao dilúvio, em relação a esse evento aí terrível que aconteceu aqui nesse nosso mundo, e o que aconteceu antes do dilúvio, como Deus olhou para esses 120 anos que antecederam o dilúvio. E que é importante que a gente veja também nos nossos dias, antes dessa volta de Cristo, como a gente olha para esses anos? A gente não sabe se são 120 ou quantos vão ser, mas a gente está vivendo um período anterior à volta de Cristo, a um juízo que está aí previsto, não mais por água, mas por fogo. Então, o que diz 1 Pedro 3:20? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. O que nós temos aqui? Um povo desobediente, quando Deus exercia a sua longanimidade. Durante esses 120 anos, de forma muito clara, Deus foi longânimo para com o povo que habitava aqui na terra. E eles foram desobedientes. Enquanto Noé preparava a arca, Deus não estava só esperando que Noé terminasse a arca. Qual era o desejo de Deus? Que o povo se arrependesse. Que o povo fosse obediente a Deus. 120 anos de longanimidade de Deus, um período de graça para levar as pessoas ao arrependimento. Longanimidade de Deus. Pensa aí na sua vida um pouquinho. Você já é filho de Deus? Já tem certeza da salvação? Sim? Legal. Você tem dúvidas? Tem que resolver esse assunto aí, né? Se colocar em ordem aí com Deus, para você ter Ele como o Salvador da sua vida. Eu já ouvi a seguinte frase: ah, estou garantido, sou salvo, então beleza. Isso é muito perigoso. Muito perigoso porque o projeto de Deus não é apenas te salvar, mas te salvar com o propósito de viver para Ele. Obrigado, Mário. Como é que você tem vivido esse período que antecede ou a sua partida ou a volta de Cristo e o juízo? Você se dá conta da longanimidade de Deus? Da bondade de Deus? Da graça, da misericórdia? Tudo aquilo que Deus, de alguma forma, permite na sua vida é para que nós nos aproximemos de Deus, tenhamos um relacionamento com Ele, de humildade, de simplicidade. Deus quer um coração puro, um coração amolecido, um coração contrito, Ele se agrada disso, um coração arrependido. Então a mensagem de 1 Pedro é se referindo a um povo que desobedeceu, fez pouco caso com aquilo que iria acontecer. E como crentes, nós também podemos viver uma vida fazendo pouco caso, descansando no fato de que já estamos garantidos. Mas a palavra de Deus nos diz para a gente não brincar com a paciência de Deus, para não zombar daquilo que Deus, da graça de Deus. Talvez você viva uma situação que você diz assim: ah, não acontece nada de ruim comigo, tô numa boa, tá ótimo, tá Está indo de vento em popa. Mas, assim mesmo, se você tem a sensação de que está indo tudo bem, o que Deus quer nos períodos bons ou nos períodos menos bons é que você estreite o seu relacionamento com Ele. A bondade de Deus, a longanimidade de Deus é para você se aproximar ainda mais dEle e viver intimamente com Ele. Se você está vivendo um vício, um pecado, e não vê nada da parte de Deus como juízo, como castigo, não é que está tudo bem você continuando assim. É que tem a longanimidade de Deus que está esperando com paciência que você se arrependa. Se você está praticando alguma coisa e já há algum tempo, e talvez lá no seu íntimo você diga, está tudo bem, não acontece nada, ninguém está sabendo, eu estou levando. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está cultivando que não agrada a Deus, que não é em santidade, que não é impureza. Não é porque o dilúvio ainda não aconteceu na sua vida que está tudo bem. Deus, Ele é paciente. Nem sempre você peca hoje e amanhã vem o juízo e você acorda. Deus é longânimo. Ele espera, porque o propósito dele é que caia a ficha, que você se arrependa. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com as pessoas? Você está em paz com todo mundo? Ou você teve que selecionar aí as pessoas com as quais você vai lidar e vai se relacionar? Talvez você está levando há tempos problemas com pessoas, com familiares. Só que esse tempo de espera de Deus é para um propósito, para que você se arrependa. Como é que está o relacionamento com seu esposo, sua esposa, seus filhos? Será que você já esqueceu? Já largou de mão porque não tem jeito? Quero hoje de manhã que Deus cutuque você para você não simplesmente empurrar a vida cristã com a barriga, como aquele povo fez na época de Noé, e relevando a palavra de Deus, empurrando para frente. Porque olha aqui que diz, Provérbios 29:1. Diz o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. É triste quando a gente vê alguém que foi quebrado por Deus, porque durante muito tempo não quis dar ouvidos a Deus. A gente tem que ser sensível para com as coisas de Deus. E ser muito criterioso e muito, muito sério com aquilo que a gente conhece da palavra de Deus. Aquele povo da época de Noé foi pego desse jeito. Repreendido. Aí chegou uma hora que Deus falou, agora terminou. E eles foram pegos de surpresa, entre aspas, para eles surpresa, porque eles não tinham entendido a mensagem de Deus. Que era, eu quero que vocês se arrependam. Noé está pregando aqui, pregador da justiça, está alertando vocês, vai vir chuva, vai vir uma chuva forte. E se vocês não reconhecerem Deus como Senhor, essa chuva vai pegar vocês. E o apóstolo Pedro nos relata isso de forma tão, tão bonita, e você e eu devemos viver esse período, olhando para essa longanimidade, dizendo, Deus, sonda o meu coração, o que está de errado aqui? E colocar a sua vida em ordem, para que faça sentido, para que você viva verdadeiramente a vida em abundância que Deus tem. Pensa aí alguma coisa que na sua vida você tem empurrado com a barriga, tem relevado, tem talvez uma prática que você não quer encarar de frente, sabe que não é boa, mas não quer corrigir. Deus está querendo arrumar isso. Não pensa que, porque não está tudo bem, está tudo redondo, que então você pode deixar e continuar assim. Porque Deus também às vezes usa os seus métodos um pouco mais rígidos para que você não fique levando a vida, empurrando a vida com a barriga. Então coloque essa coisa diante de Deus e fala, Deus, não tenho sido fiel nisso. E o Senhor pede que eu seja, então não quero brincar com a tua palavra. Ontem, conversando com uma jovem senhora, ela está interessada pelas coisas de Deus, começou a ler a palavra de Deus, e num determinado trecho ela disse: nossa, esse texto me incomodou e eu tenho que acertar a minha vida. Falei: graças a Deus, é isso que a Bíblia tem que fazer. Quando você a lê, ela mexer e te incomodar se você não está vivendo de acordo com aquele padrão. Você tem lido a Bíblia com esse desejo de ouvir Deus e falar: nossa, isso aqui está errado, quero corrigir? Ou você tem lido e passa por cima porque vamos pegar uma coisa mais fácil para mudar, que essa aqui dá muito trabalho. Que a gente não empurre a vida e levando apenas porque tem que levar. Ora agora, coloca-se diante de Deus. Fala: Deus, tem aquela área da minha vida que eu estou empurrando. Eu quero viver seriamente, quero fazer diferença na minha geração. Quero ser um Noé, homem íntegro e justo, e que andava com Deus. Então, uma oração, você e Deus, rápida, curta, mas significativa. Se você quer, de fato, aproveitar a longanimidade de Deus para crescer nessa intimidade com Deus. Amém. Volta lá para o Gênesis, capítulo 6. Eu queria olhar rapidamente para a cronologia do dilúvio. Não vou entrar em detalhes, mas, seguindo o tema da mensagem de hoje, a história, com letra maiúscula, nos ensina até hoje. Essa história do Gênesis, desse dilúvio, de Noé, e como tudo aconteceu, tem lições preciosas. E uma delas é a lição preciosa aí da cronologia. Se você olhar para o capítulo 6, versículo 7, não é 6, 7, é 7, 6. Capítulo 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade. Noé viveu quantos anos? 950 anos. Aqui ele está com 600 anos, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias, que ele estava dentro da arca, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Noé entra na arca com 600 anos e no dia 10 do 2, né, do segundo mês do ano 600 da vida dele, ele entra na arca e 7 dias depois, então no dia 17 do segundo mês, é que então as portas do grande abismo se abrem e as comportas do céu também desce, então água de baixo, água de cima, e vem então esse dilúvio terrível. Quantos dias chove na terra, noite e dia? 40 dias. Então, uma semana na arca, 40 dias de chuva torrencial, que nem foi ontem aqui à tarde, quando eu cheguei na igreja, estava uma chuva, tinha um rio aqui passando na Ibituruna, de cada lado. Depois, 110 dias, 110 mais os 40, 150 dias para essas águas escoarem e a arca parar no Monte Ararat, porque a água tinha coberto todos os montes, 15 côvados, acho que acima, né, de todos. E essas águas, então, começam a descer e Noé para ali naquele monte. Ele saiu naquela hora lá, para colocar o pé na água que está em volta ali? Não, ele fica na arca. Passam-se mais aí dias e dias esperando que a água descesse. E aparentemente, parece que tinha mais 40 dias, e a coisa parece que está chegando aí no final, mas ainda não estava no final. Aí tem aquela história do corvo, que ele solta um corvo, esse corvo vai e volta. Aí depois de 7 dias solta uma pomba, a pomba volta, sem nada no bico. Mais 7 dias solta uma outra pomba, e aí ela vem com uma folhinha de oliveira. Opa, então agora chegou a hora. assim mesmo lhe espera. Se você olhar agora no capítulo 8, versículo 13, parece que agora já está na hora de sair, mas ainda não. 8:13, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, ele entrou na arca no dia 10 do segundo mês do ano 600. Agora, estamos no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Quase se passou um ano. E as águas se secaram de sobre a terra, então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês do ano 601, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca. Agora chegou a hora de sair. Então olha lá para a nossa telinha. Ele entrou na arca no dia 10 do segundo mês do ano 600 da vida dele e saiu no dia 27 do segundo mês do ano 601. Então, nós concluímos que ele ficou 777 dias na arca. Perdão. 377, vocês estão atentos, é isso aí. Só queria fazer um teste. Se eu estava falando sozinho, vocês estavam ouvindo. 377 dias na arca. É muito tempo? Pouco tempo? Para quem já viveu 100 anos, talvez um ano não seja muita coisa, né? Mas um ano dentro de uma arca não deve ser bolinho. Não deve ser coisa muito fácil. O que que eu queria tirar dessa experiência de Noé? Noé, ele foi paciente. A gente fala da paciência de Jó, a gente fala da paciência de Moisés, mas a gente tem que olhar para Noé e falar que era um homem paciente, né? Ele soube esperar essas etapas todas aí acontecerem. Talvez metade aqui da igreja parou a chuva, já tem que sair, né? Tem que já trocar os ares, tal, oxigenar, pegar a prancha de surf, dar uma nadada. Vai pensando na sua vida. Como é que você tem agido em relação aos eventos que Deus tem colocado na sua vida? Noé teve que entrar na arca e 7 dias, talvez, pensar assim, será que essa chuva vem ou não vem? Está todo mundo lá do lado de fora, quem sabe rindo, zombando, e eu aqui enfurnado nesse negócio, e não cai um pingo de água que Deus falou que ia cair. Ele nem sabia o que era chuva, né? Mas alguma coisa tinha que acontecer, e não acontecia nada. 7 dias. Já, primeiro teste de paciência, né? Aí depois, quando veio a chuva, ufa, né? Aí começa a boiar ar, vamos ver se funciona o negócio e tal. Mas aí quando começa a descer, parou a chuva, chega, né? Vamos resolver, ver o que aconteceu. Ele permanece lá 150 dias, depois mais 40, depois esses meses todos lá dentro. Ele soube aguardar o tempo de Deus. Talvez você tenha aí uma vida onde você está orando por alguma coisa e não está acontecendo na velocidade que você queria. Já se passaram 7 dias, passaram 40 dias, 150 dias e você está começando a ficar impaciente. Mas Noé nos ensina que a obediência a Deus e a fé é o que conta. E isso vai dar um sentido, vai dar um propósito, vai dar esperança. Quero contar uma historinha para vocês de um lenhador. Um lenhador queria muito fazer a vontade de Deus. Era um homem de Deus que orava, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero andar com o Senhor, quero te servir, quero fazer diferença. Um homem sério com Deus. Aí um belo dia, Deus, considerando esse desejo dele, falou, você vai naquela floresta, você vai encontrar ali uma pedreira, uma pedra imensa, muito grande, e eu quero que você empurre essa pedreira em direção daquele lago. Meu Deus! Ele nos discutiu porque ele orava sinceramente, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Então, meio assim, né, um pouco contrariado com a proposta de Deus, ele pegou as suas ferramentas e no dia seguinte ele começou, foi lá, passou o dia inteiro empurrando aquela pedreira. Não saiu do lugar. Voltou no segundo dia, ele lá sozinho, empurrando, 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 empurrando. Aquela pedreira imensa. Terceiro dia, quarto dia, uma semana, ele empurrando. É, se Deus está me pedindo, vou continuar. Um mês empurrando e nada. 6 meses, um ano. Um ano empurrando aquela pedreira. Ele falou, mas eu vou continuar. Obediência, fé, Deus pediu, eu vou. Segundo ano. No final do segundo ano, ele já estava impaciente. E ele voltou para casa frustrado, desanimado. Falou, Deus, não é possível. Eu devo estar enganado. Eu devo estar fazendo alguma coisa. Eu não entendi bem a sua proposta, a sua missão, o seu pedido. Eu sou um homem fracassado. Eu estou há 2 anos empurrando essa pedreira e ela não sai do lugar. Isso não é sucesso de um homem de Deus. Isso não pode ser. Tem alguma coisa errada. E aí Deus fala com ele e diz, meu querido, eu apenas queria que você desenvolvesse os teus músculos. E agora você está pronto para realizar um outro projeto que eu tenho para você. Você talvez esteja vivendo o primeiro ano ou o segundo ano de uma coisa que você está com o sentimento de que não está trazendo nada. Talvez Deus te colocou numa repartição ou te colocou lá num trabalho onde você tem a sensação de todo dia empurrar uma pedreira e não sair do lugar. Só que se Deus quer que você esteja ali, comece a olhar com outros olhos. Comece a olhar o que Deus está querendo fazer naquele lugar. Talvez Ele esteja querendo fortalecer seus músculos da fé, seus músculos espirituais e, de alguma forma, te levando a estar mais preparado para aquilo que Deus tem. Então, olhe aquilo que tem acontecido na sua vida com paciência. Saiba esperar o tempo de Deus. Isso não quer dizer conformismo ou comodismo, mas isso é dizer, se Deus me trouxe para cá, se Deus está me pedindo isso, seja fiel. Seja leal, seja perseverante, seja constante. E não desista depois de 2, 3 meses. Ah, eu acho que não é bem isso que Deus tinha para mim, devo estar enganado. Para não virar um crente pulando de galho em galho, tentando encontrar alguma coisa e passando ao lado daquilo que Deus tem para você, que já colocou e já te pediu. Então viva com essa obediência, como desse lenhador, como de Noé, com paciência, porque a obediência e fé, ela traz um propósito. E aí mesmo que você esteja ali, talvez não vendo com os teus próprios olhos tudo aquilo que você desejaria, tem um propósito. Se você estiver nas mãos de Deus, Deus não vai colocar projetos sem sentido na sua vida. Tudo que Deus faz é bom. Chegou a hora de Noé sair da arca. Chegou a hora certinha de Deus falar, agora você pode sair. Gênesis 8, versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé sai, a mulher dele sai. A mulher procura um shopping, não tinha shopping. Os filhos saem para procurar algum entretenimento, não tinha. Noé sai, queria assistir um jogo de futebol do time dele, não tinha televisão. Não tinha nada. Já pensou? Agora nem precisa, né? Não tinha nada saindo dessa arca. Mas uma coisa tinha no coração de Noé. O que ele fez? Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, lembra que ele pegou, Deus falou para pegar 7 pares ali no início, desses animais limpos? Ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau, e o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Noé não se esqueceu, depois de um ano, de que era Deus que estava no comando da vida dele. E a primeira atitude que ele tem ao sair não é reclamar que demorou um ano, não é reclamar que o cheiro estava ruim dentro da arca, por causa dos animais. Ele não saiu esperneando com Deus, dizendo: meu Deus, o senhor falou que ia chover 40 dias, eu estou aqui há 337 dias aqui. estou tirando os 40 dias, né? Enfim, todo esse tempo todo aí na arca, ele sai e ele eleva os seus olhos para Deus e reconhece de que a vida está nas mãos dele. Por isso que a gente lê lá na história de Noé que Noé andava com Deus. Para fazer um altar, leva um tempo. O que precisa? Reunir algumas pedras, levantar ali alguma coisa, pegar algum animal, preparar esse animal, sangrá-lo, oferecê-lo. Tem que ter fogo. Não sei se ele levou na arca uma caixinha de fósforo. Enfim, mas leva um tempo. Eu queria fazer um paralelo. Se você tem investido tempo para adorar a Deus, para louvar a Deus, para dizer a Ele o quanto você o ama. Era uma atitude prática que os filhos estavam vendo. Não foi uma oraçãozinha saindo da arca: Deus, obrigado por ter nos protegido, agora abençoa esse novo ano que a gente vai passar nessa terra desconhecida. Amém. Quantas vezes o nosso culto a Deus se resume a uma oraçãozinha descendo da cama, ou antes de sair de casa, ou antes de dormir. E a gente se contenta de que a gente está fazendo a nossa oração de manhã e de noite. Você tem demonstrado para sua família o quanto você ama a Deus? Tem levantado um altar? Tem pego um animal? Quantas horas levou isso? Você tem, na prática, isso é prática, dito aos que estão à sua volta, porque Deus, ele não precisa disso, mas nós precisamos disso. Mas a Bíblia fala que o amor a Deus, ele é manifesto em obediência. O amor a Deus é manifesto na prática. O que você consegue olhar para a sua vida e você dizer: não, isso eu tenho feito e eu faço realmente porque Deus é Senhor, Deus me salvou, Ele me conduziu nesse ano de 2012, e isso é alguma coisa que me custa, mas que é o mínimo que eu posso fazer. Lembra de Davi que falou: se eu fizer essa adoração, esse sacrifício, que não me custe nada. Ele não estava se gabando de ele oferecer coisas pessoais. Ele queria ter esse gostinho de gastar tempo com Deus e as coisas de Deus. Como é que tem sido o seu altar? Você tem, segunda a sábado, na sua vida, tem tido diariamente algum tipo de exercício dessa vida cristã, em obediência e fé, e que os outros olhem e falam: olha, quanto tempo ele gasta com Deus e as coisas de Deus? Eles conseguem perceber que você é diferente do que o seu vizinho que chega em casa e assiste televisão até meia-noite e vai dormir? A sua esposa e seus filhos conseguem perceber qual o tesouro que está no seu coração? Eles conseguem olhar para você e falar: puxa, ele ama a Bíblia. Ou talvez faz uma semana que ninguém na sua casa vê você com a Bíblia aberta e lendo. Você faz questão de ver, de fazer os outros verem que você ora, não para aparecer, mas às vezes até acidentalmente alguém entra no seu quarto e você está lá orando. Alguém já foi pego assim? Ou quem está junto com você ou no seu trabalho não faz ideia quem você seja. O que sai da sua boca não é saindo de lá. Ele conversa com Deus. Quando você chega no trabalho, alguém consegue notar que no meio daqueles 20 que trabalham com você, esse aí, ele parece que baixa a cabeça antes de almoçar, no meio do grupo. Ele tem alguma coisa na mesa dele que o diferencia. No telefone, ele não mente, ele não diz: diga que eu não estou. Ou... Tem alguma coisa que as pessoas conseguem ler na sua vida e dizer, esse é diferente, esse é um Noé, esse anda com Deus? Ou a sua vida está ficando muito igualzinha a todos desse mundo? Deus faz uma aliança com Noé. Olha que gostoso essa aliança. Imagina se alguns dias depois de Noé ter descido a arca, começou uma gotinha de chuva. O que ele pensou? Segundo dilúvio, né? Aí para ele não ter medo de chuva, já viram criança com medo de chuva? Eu já tive medo de chuva quando era pequeno, né? Passei por uma chuva, meus pais me largaram lá na casa do bosque uma noite. Vou contar para vocês o que eles fizeram com a gente. Somos quatro, né? Naquela noite, a minha irmã fazia conservatório lá em Cosmópolis e tinha uma audição. Então, meu pai e minha mãe foram com ela para essa audição. A gente era pequenininho e não fomos, né? Coisa de noite não é para criança, né? Os tempos mudaram, né? Mas era assim, né? Tinha que ficar em casa. Tanto que Olivier tinha, sei lá quantos anos, 3, 2, pequenininho, né? Então, os irmãos, Patrick e o Jomar, tinham que cuidar dele também. Então, ficamos em casa. Naquela noite foi o segundo dilúvio que caiu na terra. E quem viveu aquela época sabe. Veio terra do vizinho e que na frente da casa do bosque tinha uns 20 centímetros ou até mais, né, de terra, com a enxurrada que veio. A piscina antiga, não sei quem viveu aquela época lá, tinha também uns 20, 30 centímetros de barro no fundo da piscina. Mas choveu, choveu. A ponte de entrada no acampamento, as tábuas foram arrancadas. A ponte foi arrancada. Tanto que quando eles voltaram à noite, tiveram que deixar o carro do outro lado e conseguiram pegar um dos caibros maiores lá e a água estava por cima, consegui para voltar para casa. E naquela noite, então, nós três naquela casa do bosque lá, com chuva de tudo quanto é lado, o meu irmão corajoso teve que sair para fechar as venezianas. E a gente ficou lá dentro assim, com um certo medo, né? Com tanta chuva. Se não tivesse essa promessa de Deus, a gente poderia crer que estava vindo o segundo dilúvio. Então imagine Noé, tendo conhecido a chuva pela primeira vez, e já a chuva para valer, com dilúvio. Todas as chuvas seguintes, se Deus não tivesse falado para ele, calma, fica tranquilo, que não vai ter chuva, ele teria medo cada gotinha que viesse, né? E Deus fez então essa aliança, dizendo, olha, eu não destruirei mais. Vai vir chuva, mas fique tranquilo, não vai cobrir mais o mundo todo. Pode alagar um pouquinho, mas não vai cobrir mais vocês, a humanidade toda. E aí, acho que Noé ficou tranquilo, quando vieram as próximas chuvas, ele falou, não, Deus falou, está falado, não vai acontecer. Queria fazer um paralelo disso com as chuvas que caem na sua vida, né? Chuvas que poderia assustá-lo aí. E tem coisas, tem gotas aí que são maiorzinhas, às vezes, na nossa vida. E eu queria que você lembrasse de que essas gotas maiores, elas não vão afogar você. É promessa de Deus que por maiores que sejam essas gotas e por mais tempo que elas caiam sobre a sua vida, nós temos algumas promessas de que Deus não vai afogar os seus filhos na água ou nessas gotas. Deus prometeu paz. Deus prometeu que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Deus prometeu nos amar até o fim. Mesmo que as gotas sejam pesadas, Deus prometeu te amar até o fim. Deus prometeu a sua misericórdia, que vai ser renovada dia a dia. Deus prometeu socorro. Deus prometeu livramento. E quando vierem as gotas maiores aí na sua vida, lembre-se que Deus não se esquece de você. Assim como Ele não esqueceu de Noé durante esse um ano que se passou, Ele não se esquece de você. Então não olhe para as gotas que poderiam, ou pelas chuvas aí, terríveis, como sendo um fim. Olha, que por cima, maior do que essa chuva, tem a graça de Deus. Tem essas promessas, essa aliança de que Ele está com seus filhos. Ele os guarda, Ele pastoreia, Ele segura na mão, ninguém tira das mãos de Deus. Aí tem um relato um pouco triste na história de Noé. Um homem de Deus que andava com Deus, isso não tirou essa biografia dele, mas Deus quis mostrar para nós que era um homem pecador também. Por isso que Noé não é uma figura inatingível. Você pode ser um Noé, uma Noéia, né? Ou uma esposa de Noé, um dos seus filhos. É possível. Noé plantou uma vinha. O texto não diz que ele plantou para si, mas eu quero usar essa ideia. Plantou uma vinha, aí tomou um cálice, tomou dois, tomou três, a Bíblia não fala, mas tomou demais da conta. E aí o resultado, Noé no chão, caído. É o que o exagero faz. Aquilo que passa do limite traz a desgraça. Você tem feito as coisas para Deus ou para você? Qualquer coisa que você fizer, se for para você, é uma armadilha e você pode cair. Quando você trabalha, você está trabalhando para você? Você está trabalhando para Deus? Isso, lá no seu escritório, lá no banco. Você está trabalhando para quem? Quando você lava a louça na sua casa, você está fazendo para quem? Para sua mãe? Ou para sua esposa? Ou para o seu marido? Ou está fazendo para Deus? Quando você cuida do seu filho, você está cuidando para você? Para si próprio? Ou está cuidando para Deus? Quando você faz compras para você? Ou você está fazendo compras para Deus? Quando você está estudando para você ou está estudando para Deus? Quando você ensina, você está ensinando para você próprio? Para glória pessoal ou você está ensinando para Deus? Quando você traz flores para casa, para sua esposa, você está trazendo para você ficar bem na fita ou está trazendo para glorificar a Deus? Quando você come para você ou você come para Deus? Quando você oferta, quando você dizima, é para você, para que os outros vejam, ou é para Deus? Quando você cuida de um bebê no berçário, você está cuidando para si próprio, para não acontecer nada de mal, para a mãe vir pegar o neném inteiro, ou você está cuidando para Deus? Aquilo que você faz para você, que passa a ser uma fonte de prazer para você próprio, isso pode levar você a pecar. E eu queria lembrá-lo nesta manhã. Vamos ler junto? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é verdade, isso aí. Deus quer que seja assim. Quão facilmente a gente já faz para nós. Vou tirar férias para mim. Vou fazer uma viagem para mim. Cuidado. Porque se você vive das coisas que você faz para você, vão ser essas coisas que vão te levar para longe de Deus. Então que você e eu vivamos com tudo aquilo que nos rodeia. Agora à tarde, o que você for fazer, faça para Deus. O almoço. Você já se deu conta, quando a gente agradece a Deus pelo almoço, por aquele feijão, se Deus não fosse fiel para dar o sol, aquele grãozinho não teria nascido. Se Deus não tivesse sido fiel para dar chuva, aquele grãozinho não estaria lá na sua mesa. Se Deus não tivesse mantido o sol, a lua, o dia e a noite, não teria aquilo lá. Então, quando a gente agradece pelo feijão, a gente está agradecendo a fidelidade de Deus. O feijão talvez foi colhido meses atrás. Isso é prova naquele momento. Por isso que eu posso comer para Deus. Comendo aquele feijão, Deus, obrigado pela tua fidelidade que esse grãozinho chegou aqui. Tem todo um processo antes que Deus está garantindo. E é o que ele falou aqui, a gente leu agora há pouco, né? E Deus manteve o sol, o frio, a chuva, as estações, tudo reguladinho até hoje. A longanimidade de Deus, ele mantém para que a gente tenha aquilo tudo. Para se voltar para Deus, então a sua mente, os seus olhos, tem que se voltar para Deus, você... Não é nada, não consegue nem comer um grão de feijão. Ah, mas eu fui lá e comprei. Conversa. Quem deu grãozinho de feijão foi Deus. E a saúde para você trabalhar foi Deus. Quer dizer, atrás tem tanta coisa que só Deus. Para você sentar numa mesa e dizer, eu estou comendo para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado porque eu estou reconhecendo aquele feijão que tem Deus por trás que me deu o feijão. Senão não tem jeito. capítulo 10 é o espalhamento aí dos filhos de Noé. Só para vocês terem uma ideia para onde eles foram. Quando Noé bebeu demais da conta, teve um dos filhos, Cão, que entrou lá na tenda e zombou do pai, viu a nudez dele. Isso poderia significar mais do que simplesmente zombar da nudez. Mas alguns, pelo texto que nos fala logo depois, que quando Noé acordou, né, despertou do vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E tudo leva a crer, uma forte possibilidade, né, não estou dizendo que é, que esse filho mais velho teria abusado do pai. Se você olhar para o Levítico, essa coisa de descobrir a nudez do pai e da mãe é ter um relacionamento. Então poderia sim ser que esse filho mais velho tivesse não só achado engraçado ou zombado do pai, mas que tivesse tido algum relacionamento. Eles foram espalhados. Possivelmente esse capítulo 10 ele vem depois do 11. Porque nesse texto do capítulo 10, fala de línguas, fala de povos, fala de Nimrod, que é poderoso, que construiu Babel. Então, daria perfeitamente para olhar primeiro o evento de Babel, querendo aí, levantar uma torre e chegar até Deus. E depois disso, então, com a separação das línguas e dos povos, esses descendentes de Noé foram ocupando essas regiões. Então você tem, por exemplo, Cão, que é a parte verde. Foi lá para o Egito, foi para Canaã, né? E a parte sul no nosso continente, continente africano. São os verdinhos ali, clarinhos. Em Canaã, que tipo de povo tinha ali quando o povo de Israel entrou em Canaã? Era gente boa ou gente ruim? Ruim, cananeus, eteus, jebuseus, ferezeus, tarará, todos descendentes de Cão. Quem sabe, talvez até por causa desse relato, dessa história, desse começo tão terrível contra Deus e contra o pai, os outros filhos foram imitando esse tipo de prática. E nós temos um povo completamente pervertido a ponto de Deus dizer para o povo de Israel, extermine todos eles, porque eles fazem coisas horrendas. Nós temos o povo, o filho Jafé, que foi para o sul, lá para as terras da Rússia, da parte norte da Europa. E eles povoaram aquela região. E nós temos Sem, que ocupou a Arábia Saudita, a Mesopotâmia, o que é hoje o Iraque e o Irã. Quem é descendente de Sem, que nós vamos ver no capítulo 12? Abraão. O que, que é hoje quando você fala, ele é antissemita? O que, que é um antissemita? Contra os judeus. Então, o filho Sem de Noé, ele ocupou essa região aí da Mesopotâmia e tal. E Deus trouxe Abraão de lá para vir e para seu pai de Israel que iria ocupar a terra de Canaã. Então, quando você ouvir, ele é antissemita porque Abraão é descendente de Sem. Então, Sem, semita aí. Então, só para vocês terem uma ideia, é o capítulo 10, como esses três aí filhos foram espalhados. E terminamos com essa Torre de Babel, só destacando que, mais uma vez, o que o povo queria? Edifiquemos para nós uma cidade. Olha aí o problema quando você trabalha para você, quando você edifica para você. Cai. E uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. A humanidade tem sede de poder, tem sede de fama, tem sede de ter. E hoje continua a mesma coisa e o crente é tentado nessas mesmas coisas. Por isso, trabalhe para Deus, se esforce para Deus, faça um altar para Deus, obedeça para Deus, tenha fé em Deus. Venha à igreja para Deus. Exerça o ministério para Deus. Monte a cesta básica para Deus. Lave louça para Deus. Porque senão, você e eu vamos nos parecer com esse povo da época de Noé, esse povo de Babel e esse povo de hoje que trabalha para si. Amém? Vamos cantar um corinho? 229. E essas duas imagens vão prepará-lo para a ceia. Noé soltou um corvo e soltou uma pomba. Aí você pode fazer as suas analogias aí. Se você quer ser um corvo, se você quer ser uma pomba, se você acha que se parece mais com um corvo ou mais com a pomba. Esse corinho nos fala que não é por força nem por poder, mas com a palavra, com a oração. Não por força ou poder,
o inimigo vou vencer, pois a Bíblia e a oração são as armas do cristão.
Cantar mais forte, pensando aí, não sei, no corvo e na pomba, não sei como, mas pensando nele também. Vamos lá. Não por força ou poder, o inimigo vou vencer, pois a vida e oração são as armas do cristão.
Assim seja, podem se assentar.